Agora aqui vai entrar nos números do setor. Bom, o nosso setor, bom, senador, o nosso setor, esse ano aqui, nós vamos faturar 77 bilhões de reais. Nós não recuperamos a crise de 2008. Em 2008, nós faturávamos quase que 84 bilhões de reais. E o faturamento, ele não quer dizer muita coisa. Boa parte desse faturamento, eu vou mostrar para os senhores como é que está sendo feito, o IBGE não pega isso. A minha empresa que eu falo, o fabricante de equipamentos. Hoje, eu importo da China, trago para dentro da minha empresa, eu troco a plaquetinha do Xing Xing Ling, pinto a máquina e revendo essa máquina, porque eu conheço o mercado. Então, isso entra no faturamento. Mas não significa que eu estou fabricando. É que nem o Paulinho falou outro dia, não estou nem mais apertando parafuso. Eu estou trazendo essa máquina da China, entra na minha empresa e eu revendo essa máquina aqui dentro. Então, o faturamento em si, ele não quer dizer nada, e lá na frente eu vou mostrar o efeito disso tudo aqui. Vamos para frente. Aqui, são dois quadros comparativos para vocês terem uma ideia do estrago que o câmbio, esse dólar maluco, está fazendo no nosso setor. As nossas exportações, em 2004, peguem esses números que lá na frente eu vou retornar nele. Em 2004, o nosso setor, senador, nós exportávamos 43% do nosso faturamento. E metade disso, senhores, para países de primeiro mundo. A Alemanha é o segundo maior comprador de máquinas do Brasil. Sabe o que a Alemanha, que é o maior fabricante de bens de capital, seu maior importador de máquinas do Brasil? Isso significa o quê? Que a indústria brasileira é competitiva. É o Brasil é que não está competitivo. Dá uma olhada no que nós perdemos agora nas nossas exportações. Isso aqui eu não recupero nunca mais com esse câmbio. Eu exportava 43%, hoje caí pela metade, 23%. Agora, mercado interno. Olha como eu também estou perdendo no mercado interno. As importações aqui em 2004, 2005, representavam mais ou menos 40%. Hoje, 40% do consumo. Hoje, quase 60% do consumo já é máquina importada. Isso também eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente, mais detalhado. Para frente, por favor. Dá uma olhada na balança comercial nossa aqui. Em 2004, nós éramos praticamente... O saldo da nossa balança comercial era negativo em 602 milhões. Né? Isso daqui é o número de empregos que nós deixamos de gerar aqui no Brasil. Porque cada US$ 1 milhão de faturamento ano, segundo o IBGE, o nosso setor gera 5,6 empregos. Esse ano aqui... dá uma olhada nesse número, por favor, senhores. Esse ano aqui... O déficit da balança comercial só de máquinas e equipamentos vai ser superior a 20 bilhões de dólares. Só esse ano aqui, nós vamos gerar lá fora quase 34 mil empregos diretos. Nesses últimos 7 anos, nós geramos lá fora 191 mil empregos diretos. Tá? Vamos lá, próximo, por favor. Agora, deixa eu falar aqui, entrar um pouco na parte esotérica da coisa, um pouquinho, para afirmar o conceito. Por que, que eu coloquei o que, que é a pedra filosofal que os alquimistas tantos procuravam? Tem dois vetores que Merlin, o mágico, Saint-Germain procuravam os alquimistas. O que, que era? Primeiro vetor, eu quero ter vida eterna. Para que vida eterna? Para poder conhecer mais, ter o poder de conhecimento. Ter o poder do conhecimento e poder transformar. E o segundo vetor da pedra filosofal, o segundo setor da pedra filosofal, qual que era? É transformar metais... que não tem valor, em ouro, transformar em riqueza. Então, a pedra filosofal, o princípio da pedra filosofal é conhecimento transformando em riqueza. Né? Vamos ver se a gente não faz essa alquimia? Se eu pegar um minério de ferro, colocar alguns componentes lá dentro, carbono, mas levar no fogo que tanto transforma, fazer chapa de aço, transformar em máquina, gerar um navio, isso não é alquimia? Não estou transformando isso em riqueza? Pegando a matéria-prima bruta, fazendo isso? Pegar o algodão, transformar em tecido, transformar em roupa, não é alquimia? Pegar a bauxita, pegar a alumínio, levar para o forno, transformar isso em alumínio, metal que a gente pode maleável, que não enferruja, olha a alquimia que nem nisso. Transformar areia em vidro, e por aí vai. Né? Por aí isso daí vai. Alquimia, conhecimento gerando riqueza. Põe para frente. E qual é a pedra filosofal dos países desenvolvidos? Dos países que são ricos, que é esse que nós temos que nos modelar. Qual que é a pedra filosofal dos países desenvolvidos? Põe para frente. É que não existe país desenvolvido que não tenha uma indústria de transformação desenvolvida. Isso é regra. Não existe país que não tenha. Eu quero pegar um exemplo com vocês. Me citem um país que seja rico em petróleo ou que seja rico em commodity, que seja um país rico. Rico que eu falo em distribuição de riqueza. É esse silêncio mesmo, não existe. Só existe um país que deu certo. Foi a Noruega. E o que a Noruega está fazendo? Ela tem lá, ela exporta petróleo, criou um fundo, 70% desse fundo, ela está investindo maciçamente em educação e em três setores que ela falou, nesse eu vou ser imbatível. Qual que é? próprio equipamento para petróleo, papel e celulose e equipamentos elétricos e eletrônicos. Agora, me fala um país que não tem uma indústria de transformação forte e que não seja um país rico. Pode pegar Alemanha, Japão, Estados Unidos, França, todos têm isso. E pega os países que estão desenvolvendo agora. Pega a Coreia, vê o que a Coreia está fazendo, vê o que a China está fazendo. Está fazendo isso, conceito da pedra filosofal. Investimento maciço em educação para gerar riqueza e desenvolvimento. Vamos para frente. Bom, leiam essa frase comigo, por favor. É fundamental isso aqui, ó. É evidente que nada contribui mais para promover o bem-estar público do que a exportação de bens manufaturados e a importação de matéria-prima estrangeira. Sabe quando foi dita essa frase? Em 1721, no Parlamento Britânico. 1721, há 2 séculos e meio atrás. Sabe o que o primeiro-ministro da Inglaterra fez? Nessa época, em plena época de Revolução Industrial, proibiu que a Inglaterra exportasse lã de carneiro. Falou, aqui ninguém vai mais exportar lã de carneiro. Nós vamos exportar produtos derivados de lã de carneiro. Vou agregar valor. Pedra filosofal. Conhecimento. Sabe o que a Inglaterra... Eu aconselho a todos os senhores a ler esse livro aqui, ó. É, Chutando a Escada e o livro Os Maus Samaritanos, que fala tudo isso daqui. Está lá. Em 1721 foi dita essa frase aqui. Sabe o que a Inglaterra fazia? Se um técnico inglês que conhecesse todo o processo da indústria têxtil saísse da Inglaterra e fosse para outro país levar esse conhecimento? A mesma coisa que os Estados Unidos fez com o Bin Laden. Jogava no mar, matava. Você não vai levar conhecimento. Pedra filosofal, conhecimento. Vem para frente. Bom, os exemplos aqui eu já falei, não vou entrar mais em detalhe nisso. Vamos para frente. E o modelo brasileiro? Para onde o Brasil está indo? Pode pôr. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos acabando com a indústria de transformação brasileira, estamos primarizando, reprimarizando a nossa economia, estamos completamente contrário ao conceito de geração de riqueza. O Brasil é um país rico em matéria-prima, mas nós vamos condenar esse país a ser um país eternamente pobre se a gente não mudar esse modelo econômico, que não é de hoje, não. Vem desde a década de 80. Põe para frente. Bom, deixa eu dar alguns exemplos aqui para os senhores, para a gente conceituar mais isso aqui. Café, que foi o primeiro produto de exportação do Brasil. O Brasil é o maior exportador, é o maior produtor de café do mundo. Né? Vocês sabem qual é o país que mais exporta café industrializado? É a Alemanha, café industrializado. É a Alemanha sem ter um pé de café. Ela importa café do Brasil, da Colômbia, faz aquele blend, agrega valor, pedra filosofal. Né? Pego a matéria-prima, agrego valor e exporto café. Alemanha sem ter um pé de café. Pegar soja, o Brasil é o país campeão do mundo em produtividade de soja. Nós temos a maior produtividade de soja do mundo. Hoje, 76% das nossas exportações de soja é soja bruta. Pastoriza, por favor. É soja bruta. Né? Enquanto que as nossas exportações de óleo de soja, farinha de soja, elas estão caindo. Vou dar um exemplo agora para os senhores. Sabe o que a China está fazendo? A China é a maior importadora de soja hoje do Brasil. A China é o maior importador de tudo hoje, do minério de ferro do Brasil. Ela tem aquela frase 2 séculos e meio atrás. Sabe o que a China está fazendo na Bahia? A China está criando a maior processadora de soja do mundo. Investimento de 1,5 bilhões de reais para fazer o quê? Criar a soja Brás chinesa aqui no Brasil. Para exportar óleo de soja para a China. Por quê? Porque a China sabe que eu, importando soja bruta, 80% que tem lá é água. Então eu vou industrializar isso, vou criar riqueza nisso aqui. Vamos pegar papel e celulose? Papel e celulose. O Brasil hoje, por causa das condições climáticas que nós temos aqui, o eucalipto aqui tem uma produtividade 3 vezes maior que o mundo todo. Hoje 95% da nossa produção de celulose é exportada. E 60% do consumo do papel que nós temos aqui é importado. Vamos vendo essa relação. Vamos pegar algodão aqui ligado à BIT. O Brasil hoje, maior produtor de algodão do mundo. Maior produtividade do campo de algodão do mundo. Exportamos todo o nosso algodão quase para a China. Para quê? Números que a BIT apresentou hoje aqui. Saldo 10 da balança comercial de tecido do Brasil. 5 bilhões de dólares. Como é que pode? Nós temos algodão. A riqueza, a pedra filosofal. Eu tenho a riqueza e estou mandando isso tudo para fora para poder importar aqui. Tem os números da BIT aqui que não me deixam mentir. Vamos mais outros exemplos aqui para mostrar para os senhores. O pré-sal. Pré-sal brasileiro, grande riqueza que nós temos. Hoje, 10% das nossas exportações já são de óleo cru. E o maior déficit da balança comercial brasileira hoje é derivados de produtos de petróleo. Resinas, tudo isso aí. Maior déficit. Só a Biquim vai ter um déficit na balança comercial esse ano de mais de 30 bilhões de dólares. De novo, o Conselho Petrofilosofal. Leva a minha riqueza para fora e importo o produto agregado. Alumínio. São 20 anos que não sai mais um projeto novo no Brasil de uma indústria de alumínio, senador. Nós temos as maiores reservas de bauxite e de alumínio. Deus nos deu essa graça. E por que não sai mais um projeto novo de fábrica de alumínio no Brasil? Foi aquilo que o Abit mostrou. Nós temos a energia elétrica mais cara do mundo, e que é o principal produto da... Então, hoje, esse ano, nós vamos ter, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos importando alumínio, mesmo tendo as maiores reservas de bauxite e de alumínio no mundo. Querem ver outro exemplo? Vamos lá. Minério de ferro, que é o principal insumo da indústria de máquinas e equipamentos. Brasil, hoje, maior exportador de minério de ferro do mundo, né? Dá uma olhada nisso aqui. Saldo do que eu mostrei lá para vocês da balança comercial nossa, 50 bilhões de dólares nos últimos 7 anos negativo, mandando minério de ferro para a China, importando máquina a 5 dólares o quilo, 6 dólares o quilo. Depois eu quero passar isso para o senador aqui para mostrar isso aqui para o senhor. Entendeu? Então, é isso. Nós estamos aqui completamente contrário ao que é. Olha aqui o saldo da balança comercial, não só do nosso setor, da indústria de transformação nos últimos 7 anos. É superior a 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Vamos mostrar um pouquinho mais para frente isso? Dá uma olhada no que saiu aqui no valor econômico. Olha o conceito. Eu quero que vocês peguem o conceito da pedra filosofal. Olha o que saiu no valor econômico dia 7/6. União Europeia tenta garantir oferta de matéria-prima do Brasil. Dá uma olhada no que está escrito aqui, ó. A União Europeia acredita que, se conseguir vincular o Brasil, um dos grandes produtores mundiais de minério, ao conceito de que nenhum país deve restringir exportações de matéria-prima. Está vendo o conceito? E olha lá na frente o que a mesma matéria fala. Aqui. A Europa restringe a entrada de produtos brasileiros de duas maneiras. Na área industrial, com altas tarifas impostas sobre itens de maior valor agregado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que nós não fazemos isso? Defesa comercial. Por que os países de primeiro mundo, há 2 séculos e meio atrás, já fazem isso e nós não podemos fazer isso? Qual é a vergonha de fazer isso? Qual é a vergonha de barrar produto chinês? Porque são os maiores clientes nossos que estão levando nossas riquezas? Está aqui, ó. Quer passar para o próximo? Olha aí. Hoje, commodities já representam 71% das exportações do nosso país. É ou não é a reprimarização da nossa economia? Isso aqui está acabando com a indústria brasileira. Com a indústria de transformação. Eu não estou aqui pedindo para o meu setor, eu estou pedindo para o Brasil. Se nós não mudarmos essa situação, o nosso futuro está comprometido. Passa para frente, por favor. Deem uma olhada nisso aqui de rentabilidade rapidamente. Quem aqui corta madeira, né? Vamos falar legalmente. A rentabilidade dos produtores de matéria-prima, quase 30%. Quem agrega valor, fabrica móveis, 7%. Celulose, 31% de margem. Quem agrega valor, 10,5%. Refino de petróleo, 30%. Petroquímica, 14%. Dá uma olhada na mineração. Tem um EBITDA de 35%. Enquanto quem fabrica máquina e equipamento desse país aqui, 0,2%. Como é que eu vou sobreviver? A rentabilidade devia ser justamente o oposto. Quem agrega valor é que tem que ter mais rentabilidade. Não quem tira, quem está lá cavocando esse país dessas matérias que são finitas. Conhecimento não é finito, matéria-prima é finita. Põe para frente. E aqui, para mostrar graficamente o que está acontecendo, lembra quando eu falei lá de 2004? Dá uma olhada aqui. Eu com cor eu me confundo, eu sou parcialmente daltônico, por isso que eu sou corintiano. Então, eu vou falar a cor aqui, pode ser que... Ninguém é perfeito. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, não sei se é roxo ou azul, é o saldo da balança comercial de commodities. O nosso aqui, já me falaram que isso aqui é laranja, não sei se é laranja, mas é vermelho, né? O saldo, dá uma olhada aqui em 2004. Em 2004, o saldo da balança comercial da indústria de transformação, ele era altamente positivo. Isso fazia com que o vermelho aqui é o saldo da balança comercial brasileira. Nunca nós fomos tão bem quando a gente exportava muito produtos de valor agregado. Dá uma olhada agora como é que está. As exportações de matéria-prima foram lá para cima. 70% disso é especulação financeira. O algodão subiu não sei quantos por cento, minério de ferro 180%, petróleo não sei quantos por cento. E dá uma olhada no saldo da balança comercial da indústria de transformação. Que país que nós queremos ser? Olha isso aqui, dá uma olhada nisso. Isso é um absurdo. Quero colocar aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo com o Brasil. Então, para o governo, né, lógico, eu estou tendo aqui um saldo positivo na minha balança comercial. Mas lá para frente isso não fecha. Isso aqui não vai ser eterno. Conhecimento é eterno. Isso aqui é finito. Isso aqui acaba. Vamos para frente. Agora eu quero falar sobre o setor de máquinas e equipamentos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Em 2004, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, senador, em 2004, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 40 eram importadas. Hoje, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 60 são importadas. Só que com as 40 que sobraram aqui para nós, tem um grande agravante. Mais de 50% dos componentes que estão nessas máquinas são importados. Para frente. Agora, eu quero também focar muito nisso aqui. Eu já não aguentava mais, nesses 3 anos e meio que nós estamos na MIMAC, de falar de China e de falar de câmbio, senador. Então eu falei o seguinte, ó, vamos falar, eu quero comparar uma empresa alemã, uma empresa americana, com uma empresa brasileira que fabriquem os mesmos produtos. O resumo disso aqui, e depois eu tenho um livrinho aqui que o pastorista está distribuindo, que nós fizemos esse estudo junto com a Fundação Getúlio Vargas, tem 40 páginas aqui, que nós dividimos isso aqui em oito itens. Qual é o resumo dessa ópera aqui? Se você pegar uma empresa alemã, que ela vende um produto na Alemanha por 100 euros, e se você trouxer essa mesma empresa alemã aqui para o Brasil, ela vai vender esse mesmo produto por 143,85 euros. Não, sem câmbio. Né? Eu só estou falando, eu vendo, essa empresa alemã vende esse produto por 100 euros na Alemanha, se ela vier para o Brasil, ela vai produzir esse produto por 143,85 euros. O que que mostra isso aqui? Que não é a indústria brasileira que não é competitiva, é o Brasil que não está competitivo. Olha a energia elétrica aqui, onde nós devíamos ter uma competitividade, é zero. O custo da energia elétrica brasileira tem o mesmo custo em euros da indústria alemã, que é a energia elétrica mais cara do mundo. O Agnaldo acabou de mostrar isso aqui. E vamos para frente. Impacto dos juros sobre capital de giro representa quase 10% do meu faturamento. 10% do meu faturamento. Bom, meu tempo está acabando. Isso aqui está tudo, eu mostro aqui para o senhor. Agora eu quero, olha, que os senhores prestem muita atenção nisso aqui. Essa daqui é a varinha mágica. Os alquimistas. O que é isso aqui? É a famosa formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento. É esse investimento que vai garantir meu futuro. É o que eu investi hoje, é isso que vai garantir meu futuro. Só para os senhores terem uma ideia, se nós quisermos crescer de 4,5% a 5% ao ano, que para esse país aqui ainda é pouco, nós devíamos ter uma taxa de investimento em torno de 23% a 25% do PIB. Dá uma olhada no que o Brasil investiu nos últimos 10 anos. Média do Brasil, 17% do PIB. O maior índice que nós tivemos foi em 2008, 18,7%. Vamos comparar com nossos concorrentes? América Latina, 18,7%. Colômbia está investindo mais, Equador está investindo mais. Olha o ridículo isso aqui. O mundo todo, isso não são das ABIMAC não, hein? É IBGE e Banco Mundial. O mundo todo, média dos últimos 10 anos, 23,7%. Agora vamos pegar Rússia, Índia e China, 34%, o dobro do Brasil. Se nós tirarmos a China daqui, a China está investindo 45% do PIB. Agora, senhores senadores, esse quadro que eu vou mostrar agora é a consequência disso daqui. Olha o que nós estamos fazendo com esse país aqui. Ranking de competitividade, dados do Fórum Econômico Mundial. Em logística, o Brasil está em 41º lugar. Telefonia celular, 76º. Procedimentos alfandegários, 82º. Ferrovias, 87º. Isso de 136 países, hein?